Olha eu aqui. Obrigado.
Como é que você
Satisfação
tá
estar
aí,
aqui.
beleza?
Beleza pura. Pô, minha câmera tá muito perto aqui, não tá não? Será que dá
Cara,
para arrumar?
tá um pouquinho, mas dá pra falar. Se conseguir passar só um pouquinho, mas se não der também, tá tranquilo. Dá pra levar a live assim, fica de boa.
Deixa eu ver se consigo arrumar aqui. Opa, peraí. Ah, vai assim mesmo então, né?
Vambora. Vambora, dá pra levar uma boa, cara. Tá destacado aqui, tá tranquilo. Irmão, primeira coisa que eu queria saber de você, o teu nome é esse mesmo? Esse é o teu nome? É o nome mais artístico? Fala um pouquinho da tua história também, se apresenta pra galera.
Ih, vou revelar então meu nome, hein? Galera me pergunta bastante isso aí. O meu nome é Jorge.
Jorge.
Argon é o nome artístico, né? Que é Jorge Arbona. Aí Argon é o nome artístico.
Maneiro.
É.
E conta um pouquinho da tua história. Eu sei que você é do circo, né? Mas desde quantos anos assim você começou a treinar? Quando é que você e assim como é que foi? Você chegou no circo já pensando em fazer handstand ou você começou a treinar de tudo e foi para o handstand depois?
Então, na verdade, o handstand, eu sempre fiz, assim, porque eu achava legal, assim, sabe? Desde moleque, assim, 11, 12 anos, eu já ficava jogando e tal. E aí, com 16 anos, eu comecei numa escola de circo, né? Era um projeto social, na verdade. Não era nada profissionalizante. Mas, pô, assim, foi o suficiente para eu já me apaixonar muito por esse mundo, assim, circense. E assim, coisa de um mês que eu tava fazendo aula lá, já tinha certeza absoluta que era isso que eu queria pelo resto da minha vida, sabe? E aí eu comecei a ir atrás disso, né? Tinha alguns amigos lá na época, e a gente, né, sempre junto. Quando eu terminei o ensino médio, aí eu já fui para a Escola Nacional de Circo lá no Rio de Janeiro, fiquei treinando lá e trabalhando. A gente trabalhava assim, o que dava, né? Morava num albergue, no albergue de uma república, não era tanto, né? Mas trabalhava numa república e a gente fazia farol, né? Trabalhava em circo assim, final de semana, cirquinho pequeno mesmo, né? Era o que dava, assim. E aí, com esses amigos, a gente montou um trio, um número de trio, que era de mão a mão, né? Mas eu não fazia o principal, o volante ali, eu não fazia a parada de mão em si. Eu fazia um pouquinho, mas não muito. Eu ficava mais no meio ali, né? Como era um trio, eu ficava mais no meio. E esse número acabou ficando muito bom, né? E aí a gente, como foi viajando, pegamos um contrato lá no Chile primeiro, depois a gente foi para Espanha, né? Fizemos um festival lá na Espanha, ganhamos o segundo lugar nesse festival, aí todo mundo conheceu, né? No meio circense, assim. E a gente começou a viajar, assim, pelo mundo, né? Tivemos um reconhecimento legal ali. E em março de 2018 acabou esse trio, né? A gente, né, com os nossos motivos ali, finalizou ali, parou de trabalhar junto. E foi aí que eu comecei a me dedicar, assim, seriamente ao handstand mesmo. Que até então eu conseguia fazer com as duas mãos, mas eu não fazia com uma mão só, né? Assim, fazia só o normal, assim, digamos, né? E aí eu comecei a treinar. E aí, né, 2019 foi quando eu comecei a trabalhar com o número mesmo, meu número solo de handstand, que eu virei mesmo paradista profissional, assim, né, 2019. Aí 2020 foi quando é a situação que a gente tá hoje aqui, né, pandemia e tal, então aí,
Que
é
irado, cara.
isso.
História bacana. Já tem um puxão da admiração assim, pela galera que treina, cara, o circo e toda essa dedicação, que eu sei que ela é pesada, né, cara? Tipo, tem bastante horas mesmo de treino, é meio sacrificante. E eu queria perguntar para você, irmão, mas se esse estalo, se essa virada foi uma decisão sua, porque você já gostava, ou a galera te vendo treinar ali falou, não, você manda bem, acho que você vai ser mais para essa linha aqui de raciocínio. Foi alguém que meio que foi responsável por te guiar para esse lado, ou você mesmo porque você já gostava?
É, se diz do handstand especificamente? No circo?
Isso.
É? É assim, os dois. Porque como era o que eu mais gostava de fazer, então naturalmente era o que eu mais gostava de treinar. E aí eu fui ficando melhor nisso. né? Show. Foi, aí, com eu ficando melhor, tipo, as pessoas, o pessoal falava mesmo, né? Mas foi muito mais pelo meu, minha paixão mesmo, assim. Eu não sei o que aconteceu, eu criei, desenvolvi essa paixão louca, assim, de ficar de ponta cabeça. Aí, deu nisso.
Show de bola, cara. E, cara, dá pra ver que é uma satisfação pra você, né? Que você gosta mesmo. Porque, pô, eu vejo a jornada e tem prazer. Acho que isso influencia muito, né, cara? Você ter prazer naquilo, porque a jornada é longa, né? Se você não gostar, cara, tipo, uma hora vai te encher o saco, né? Uma hora vai ficar um pouco difícil pra você sustentar aquilo. Você gostando, mesmo assim, mesmo gostando, provavelmente já tem aquele momento que você tá fazendo ali, porque, cara, é o teu trabalho também, né? Mas se você gosta,
É.
com certeza ajuda muito mais. Só que pedir pra galera do chat, quem tiver aí com a gente, manda um joinha, pode deixar a pergunta pro Arbon, beleza? De preferência, deixa na caixinha, porque aí eu não perco. Mas se eu ler aqui no chat também, passo numa boa, é só para eu não me perder mesmo aqui, caso avance o chat muito, beleza? E galera, na verdade, Arbon, queria te perguntar, irmão, é muito diferente, eu imagino que sim, assim, por tudo que eu vejo, mas é muito diferente ali. O jeito de treinar, pô, eu cheguei lá no circo e aí eu vou treinar. Valeu, galera, pelo salve aí. Tô treinando ali pra parada de mão, vou virar um paradista. É muito diferente como o calistênico começa a treinar, assim, que é uma coisa mais jogada e tenta fazer ali. Como é que é essa diferença técnica na iniciação?
Cara, o que eu percebo, assim, é que hoje em dia, na calistenia, a galera tá com uma base técnica até que legal, assim. O pessoal tem uma rotina de treino, né? Tem todo um esquema legal. No circo, varia muito. É assim, muitas vezes, por exemplo, quem é de família de circo, é os próprios pais que treinam o filho. Então, é a metodologia dos pais ali. Como eles aprenderam com os pais deles, entendeu? Então, é meio que assim, cada um tem um jeito ali de treinar, basicamente assim. Quando eu comecei na escola de circo lá que tinha, não tinha ninguém que ensinava parado de mão, ninguém ensinava handstand. Então eu fui meio que sempre treinando sozinho assim. Aí na escola de circo, tinha até um professor lá de handstand, mas ele era meio preguiçoso assim, ele levava o videogame. Ficava jogando, não estava muito a fim de ensinar ninguém, não. Eu acabei assim, sempre treinando sozinho, com os amigos ali, tipo, vendo vídeo e tal, pô, vamos tentar fazer isso aqui desse jeito, inventando o exercício, né? Assim, para mim foi até legal, porque eu acabei tentando fazer tanta coisa que hoje em dia eu tenho uma visão assim, muito boa do que funciona e o que não funciona, sabe? Eu consigo passar isso aí pra galera, né? Eu consegui fazer meio que uma peneira ali para ver, ah, não, esse aqui que é o ponto, sabe? É aqui em cima disso você tem que treinar, o resto, sei lá, não precisa, né? Entendeu? Mas é isso, assim, foi, no meu caso foi basicamente sozinho, e no caso geral, cada um tem a sua metodologia, basicamente isso.
Show de bola, eu não sabia desse detalhe aí. Faz sentido quando você fala, mas eu não necessariamente imaginava aqui no circo. Porque tem algumas escolas que são bem fora. Talvez não sei se no Brasil, né? Mas tem algumas escolas que elas trazem bastante cultura, né? De técnica, de paradista.
É,
Mas aí, como você falou, aqui às vezes no
muita.
Brasil a galera vai do jeito que dá, né?
É, lá na Rússia, na China, eu conheci uma chinesa, quando eu tava na Mongólia, eu conheci uma chinesa que ela fazia parada de mão em cima da corda bamba, né? Então você imagina o negócio. Ela era incrível, assim, muito,
Isso.
muito, muito boa. E ela falava que, assim, desde criança ela treinava, e o aquecimento dela era ficar meia hora na parada de mão na parede. E ela ficava lá, o professor, se paquejasse assim, braço, o professor levantava, ficava lá, e depois disso, mais meia hora fazendo handstand press. Meia hora. Tipo, o máximo que conseguia, sabe? Eles faziam assim, em média 1.000, é uma coisa para começar. Então, você vê que assim, eles tinham uma metodologia, o professor ficava lá, né? Eu, pelo menos aqui no Brasil, nunca tive isso, né? Era mais assim, a galera ali treinando junto e um ajudando o outro, sabe?
Cara, mas puxado isso aí, bem
Beleza.
na base da repetição mesmo, né? Aquela coisa sacrificante. Mas
É,
também
a
dentro da
galera
escola a galera pensa
chinesa
assim
é isso.
mesmo, né?
Isso, é.
Irmão.
Na Rússia. Oi, pode falar, pode falar. Tô indo para outro assunto.
Não,
Falei.
por favor, pode falar você. Que às vezes tem um delayzinho aqui, mas pode, vai à vontade, cara. A palavra é tua.
Ah, não. Não, aqui na Rússia, o que eu percebo, né? Pelas pessoas assim, que eu conheci, assim, nas escolas russas. é mais técnica mesmo. Ele treina muito técnica. Você vê que assim, os paradistas russos são bem alinhados, tudo assim, perfeito mesmo, impecável. Já os chineses, eles não são tão impecáveis assim. Tem uma coisa assim, é meio... Eles fazem do jeito deles ali, mas é uma resistência física sobre-humana, né? Então é justamente nessa diferença de treinamento, né? Na Rússia foca mais em técnica, fazer direito. Na China foca em ser super, super resistente, super forte, né? Mas assim, muitos se machucam nessa metodologia, né? A própria, essa chinesa que eu conheci, ela falou que era assim, tipo, eles fazem um treinamento muito forte com 100 chineses, 100 crianças chinesas, 10 terminam o treinamento ainda sem nenhuma lesão. Esses 10 são que eles vendem pro resto do mundo, assim, pra fazer show e tal. Os outros 90 já era descartado, sabe? Então é tipo, não é algo que seria bom pra gente fazer aqui, né? Com alguém que quer ser atleta, trabalhar em cima disso, de repetição, loucamente assim. Pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. A probabilidade é de 90%, né? Segundo essa estatística aí, de dar muito ruim.
Lá tem muita gente, né? E eu reparo bem essa tendência mesmo. Eles fazem um método difícil. Se você aguentar, aguentou. Se não aguentou, amigo, você tá cortado e não... é puro business, né? Não tem muito lado humano.
Isso.
Bem diferente do que a gente trabalha. Pô, eu trabalho com consultoria. Minha primeira regra é tentar não machucar ninguém, claro, né? Daí é bem diferente, assim, o jeito de se pensar, né? O que a gente se norteia. Mas por mais cruel que pareça, é efetivo, né? E aí, no final de contas, o que vale pro país lá é medalha. E a galera às vezes não entende esse lado, que o
Sim,
esporte é
exatamente.
cruel por vários lados, né?
É, lá eles estão construindo campeões, né? Quem for, quem sustentar, quem aguentar isso, beleza, vai virar campeão. Quem não aguentar, tá bom, né? Descarta.
É isso.
Né? Pega outro, vem próximo.
Tem gente perguntando aqui quando é que você lança o curso do Handstand, o Unarm. Aí eu já queria falar sobre isso e eu queria fazer uma pergunta em cima do que você terminou falando, outro tópico, que era, pô, eu aprendi muita coisa que eu descartei e hoje eu sei o que serve, assim. Então, tipo, só pra gente começar a entrar mais tecnicamente, que você vê de fundamental que você fala, cara, isso aqui não dá certo de jeito nenhum, que talvez seja o erro mais básico de quem vai começar a treinar, que você fala, não, não vai por isso aqui de jeito nenhum. E aí também fala um pouco do curso aí que você está fazendo, irmão.
Tá. Cara, o que eu acho que não funciona é a pressa. Sabe? A pessoa tentar fazer sem pensar muito nas técnicas, né? Sem pensar muito em uma metodologia, em um treinamento a longo prazo, em um treinamento constante, né? Você realmente determinar, não, eu vou fazer isso aqui. Eu preciso seguir tal, tal, tal metodologia, de tal jeito, para um dia, daqui a alguns meses, começar a arranhar alguma coisa. Eu acho que a principal coisa que faz as pessoas não chegarem a conseguir, de fato, o Handstand é esse pensamento imediatista, né? De querer chegar lá e já fazer, aí ver que já não consegue de uma vez, direto, aí já desanima, já desiste, entendeu? Eu acho que na parte mental é mais isso. E isso acaba influenciando na parte técnica também, porque se a pessoa está imediatista, ela não vai atrás de buscar um caminho que, apesar um caminho mais difícil, né, um caminho mais demorado, mas que é mais efetivo. A pessoa vai querer, né, até brinquei aí, eu lancei na quinta-feira, 1º de abril, o segredo do Handstand, né, eu fiz uma, eu não sei se você viu o vídeo lá, eu fiz um segredo lá, tal. Então, porque muita gente me pede o segredo mesmo, sabe? O pessoal não quer saber a técnica, não quer saber a metodologia, o treino, não. Ah, me fala aí o segredo. Pô, sabe? No final das contas, eu quis passar essa mensagem. Não, não tem segredo, pô, é treinar, sabe? Tem treino, tem metodologia, tem técnica. Isso que existe, né? Acho que é isso. E sobre o curso, eu ainda estou reformulando todo o curso, né? Mas eu acho que vai só para o meio do ano, lá para junho, julho, que vai ficar pronto esse curso aí. Eu já tinha, né, o curso feito antes, mas eu fiz assim, do jeito que eu sabia fazer, né? Eu fiz o meu melhor possível, mas hoje em dia, com a cabeça que eu tenho agora, eu vi que está meio desorganizado, ficou faltando coisa. Então agora eu estou reformulando ele todo para deixar ele impecável mesmo. E quando lançar, fazer um negócio bom de verdade, sabe?
Sim, eu sei como é que é. Você evolui a tua ideia de pensamento, pensa, né, em reformular tudo ali. Eu já tive essa sensação também em algumas coisas. Eu entendo exatamente o que você está falando. Para eu não perder a pergunta da galera aqui, o Ellison Wu. O que você acha da base do breakdance? Pois eu tento juntar o break com a calistenia. Passar primeiro pro Arbon, depois eu falo um pouquinho. O que você acha? Pô, você que é fã da galera da Extremo, lá também da Infinity, né? Da Extremo. A galera vem muito do break, né, Arbon? Você já teve algum contato? O que você acha disso aí, irmão?
Sim, eu tive contato. Inclusive, antes de treinar no circo, eu treinei um pouquinho de break. Fazer um pouquinho de b-boy também. E assim, para handstand especificamente, é completamente diferente, assim, né? O pessoal do break, o que eu percebi, né? Com as minhas experiências, o que eu observei. Não tem muita metodologia. Eles fazem do jeito que dá ali, né? Então, todo mundo que eu vejo fazendo a handstand one arm, por exemplo, no breakdance, eu não vejo um padrão neles. Cada um faz do seu jeito, porque cada um foi do jeito que tentou ali e conseguiu daquele jeito. Teve cara assim que eu ficava olhando assim, fazendo, pensava, caramba, eu assim, com a técnica que eu tenho hoje, eu não conseguia entender como o cara conseguia sustentar aquela posição, o braço todo dobrado, o corpo aliviado e não sei o quê, e o cara segurando, né? Tipo, mas foi o jeito que ele conseguiu, entendeu? O jeito que, de tanto tentar, o corpo se adaptou, se moldou daquele jeito, encontrou um equilíbrio ali. Mas, no geral, o breakdance, ah, tudo é válido, eu acho, assim, né? Tudo que envolve consciência corporal, né? Querendo ou não, eles trabalham bastante flexibilidade no breakdance, isso ajuda. Né? De repente, pegar um cara que já tem bastante experiência no breakdance, colocar para treinar com as técnicas certas, no alinhamento, no handstand, o cara vai voar, né? Já tendo consciência, força e flexibilidade, aí já fica tudo mais fácil, né? Então, acho que
Sem
é
dúvidas.
válido, sim.
A Cisa pergunta aqui se precisa ter muita força para treinar calisteria. Cisa, para você fazer aqueles movimentos mais intensos, né, do logotipo lá, o Human Flag, esse tipo, precisa. Mas para se chegar lá, você também vai construir nessa base. Então, você precisa treinar de uma maneira gradativa, assim, não precisa se preocupar com isso. Começa, porque você vai adquirir força e você não precisa só de força, você precisa, como o Arbon falou, uma flexibilidade, uma mobilidade, bastante técnica também. Então, não se preocupa com isso, continua
Principalmente.
trabalhando, que você vai adquirir ao longo do tempo mais força. Não vai começar fazendo o One Arm Handstand, que a gente está falando aqui, não vai começar fazendo o flag, mas isso vai vir gradativamente. E a galera, Arbon, fala do segredo. Como se fosse, eu acho que não deve ser possível, né, cara? Você explicar algo para alguém, tipo, agora aqui, vou falar, vou dar uma grande dica para alguém aqui agora, e essa pessoa ela vai fazer um anarme nesse momento. Isso é quase impossível, ao menos que ela tenha um respaldo, né? Ao menos que ela treine antes, né?
Sim. É, o que eu posso dizer para o Onarm especificamente é uma coisa meio óbvia, tá, o que eu vou falar aqui, mas às vezes a gente pensa tanto em tanta técnica, tanta coisa ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo do principal, que é justamente fazer todo o seu peso corporal convergir naquele único ponto, né, do Onarm. Porque, assim, às vezes a pessoa pensa, não, tem que transferir a perna de tal jeito, tem que fazer não sei o que com a barriga, reversão pélvica, sugar aqui, fazer o peito, e a pessoa acaba esquecendo de quê? De deixar ali o peso corporal convergindo ali naquele ponto ali. E se às vezes a pessoa não fizesse nada disso, mas se concentrasse totalmente em ficar ali só num ponto, concentrando tudo ali, a pessoa conseguiria segurar o anar, entende? Então, assim, uma dica seria isso. Né? E o que vale para tudo na handstand é você ter uma base de cintura escapular muito poderosa, né? Que é assim, no handstand, cintura escapular, né? A gente está ali simulando nossa cintura, do nosso quadril, né? O nosso quadril tem uma estrutura muito poderosa, né? A gente consegue ficar em pé o dia inteiro se a gente quiser, mas aí para ficar no handstand o dia inteiro, aí só se for lá o chinês que a gente estava falando ali. Mas fora isso, não, a gente não consegue. Né? Então a gente tem que simular isso, fortalecendo bastante a cintura escapular, fazendo uma base poderosa. E a partir disso a gente consegue, né, ao máximo possível, fazer como, mais ou menos como se nossos braços fossem nossas pernas, assim, o máximo possível, né?
Show de bola. E aí, irmão, entrando mais tecnicamente no próprio handstand, como é que você dividiria esses pontos básicos? Você já falou aí dessa simples capoeira, que é toda a tua força, você explicou bem aqui, é como vai dar a sustentação, né, nesse centro ali pro teu corpo, que vai trocar o eixo agora. E assim, muito se fala do encaixe de ombro, encaixe de quadril. O que você diria que são os aspectos mais básicos do handstand? Assim, que você, por exemplo, vai trazer lá no teu curso, no teu e-book, qual você dita assim, ó, galera, vamos tentar fazer esse passo a passo aqui, essas coisas são fundamentais. O que você listaria pra galera?
Então, falando de uma forma assim bem superficial, né? Cada parte tem as suas aprofundadas, né? Mas além do ombro, da cintura escapular fortalecida, outro ponto, a mobilidade de ombro, né? Para você justamente conseguir deixar reto. Porque sem isso, você vai ficar, né? Se o seu ombro não chega na posição retinha aí, vai ficar aqui, você vai precisar compensar isso se envergando, né? E é justamente isso que deixa a handstand difícil, né? Porque assim, a gente ficar em pé, dá para usar vários exemplos em pé, porque a gente está igualmente na vertical, né? Assim, então assim, se a gente ficar em pé e só ficar ali, tipo, não é difícil. A gente tem que fazer uma forcinha ali de sustentação da posição, mas não tem que fazer força de verdade para sustentar. Mas se a gente ficar torto, né? Ficar em pé torto ali, com a perna dobrada, não sei o quê, aí começa a ficar difícil. A gente tem que compensar com a força muscular essa falta de alinhamento. Então, a mobilidade de ombro, ela é justamente para você conseguir ficar no alinhamento, no encaixe, né? A gente chama isso de encaixe, e aí não precisa tanto da força, né? Menos possível da força. Então, o ombro, com a cintura escapular, o alinhamento, tudo isso vai na base, né? A estrutura de base ali. E o quadril é o direcionamento. Esses dois pontos são os pontos-chave do handstand. Ombro faz a base e quadril dá o direcionamento. Quando a gente faz o handstand press, por exemplo, a gente não tem que pensar em subir a perna. Se a gente pensar em subir a perna e não deixar o quadril, fazer o quadril subir, a gente vai fazer uma planche press, né? Então, no handstand press, né, a gente sobe o quadril e depois, quando o quadril já está ali alinhado com o ombro, a gente coloca a perna. Né? Isso para tudo. Para pular, para, né, não sei, alguma nave para descer para algum level, né? Também, você pensa no quadril, chegando aqui com a mão, para subir a mesma coisa. Tudo no handstand, o quadril, ele dá o direcionamento, a perna acompanha, e depois que está lá na posição, aí a força é de sustentar o quadril em cima do alinhamento do ombro, da base que é o ombro. Não pode deixar o quadril sair dessa posição aí. Então, esses são os pontos-chave, ombro e quadril.
Cara, muito fera. Eu gosto desse jeito que quando alguém é bom tecnicamente, você explica de uma maneira simples, né? Na verdade, você tenta trazer o gesto mais simples possível, né? Você não precisa fazer tanta firula. Então, você vai fazer o um movimento padrão. Você vai mostrar aqui, ó, é isso aqui, por conta disso. Gostei do exemplo aí de ficar em pé. E acaba meio que quebrando os mitos, né, cara? Porque a galera, como você falou, quer a fórmula mágica. E ela não existe. Simplesmente ela não existe, né, cara?
O que existe é você entender o movimento, né? Além da consciência corporal, antes da consciência corporal vem a compreensão do movimento. E é o que você falou, assim, tentar fazer isso com a galera de uma maneira simples. Porque é uma coisa assim, que eu vejo muito, né, assim, na internet e tal, muitas técnicas de handstand, né, e muitas técnicas que, pô, eu mesmo, assim, eu acho muito difícil de executar essas técnicas e muito difícil de entender, né, porquê dessa técnica, né? E acaba, para o iniciante, eu acho que isso acaba confundindo muito a galera, sabe? Muita técnica, muito difícil, muito complexo. E, cara, eu acho que assim, quanto mais simples o objetivo for, melhor. Porque no momento que a gente for fazer, a gente tem que dar uma ordem objetiva para o nosso corpo, né? A nossa mente entende a complexidade, tudo isso, mas o nosso corpo, assim, sei lá, vou pegar essa garrafa aqui, por exemplo. Eu não fico pensando em, ah, eu vou abrir e dobrar o meu cotovelo em tal, tantos graus, então eu vou ingerir o líquido. Não, tipo, você só pensa, ah, vou pegar aqui, vou beber, pum. Sabe, assim, é uma coisa objetiva, né? Eu acho que essa forma funciona melhor para a gente conseguir incorporar isso, né? Na hora que a gente for fazer, não ter essa interferência da mente com o corpo. Não ter nenhum... Né? Vai. A informação passando fluida, entendeu? Ah, vou fazer isso, pá, fiz. Eu acho que quanto mais simples, melhor, sempre. Principalmente porque tá começando, né?
Sim, concordo total, cara. É legal você estudar, é legal você dominar, mas realmente se você mais complica do que ajuda no primeiro momento, aí fica, né, se eu for jogar esse tipo de informação pra galera que tá começando, e, cara, que nem você falou, mesmo para um cara experiente, às vezes é difícil entender o propósito, né, entender tanto nuance técnico aí.
Sim.
E eu gosto também quando a explicação é bem simplória, cara. Eu até anotei aqui isso como um highlight aqui, porque depois eu faço os cortes, né? Então eu gostei muito desse corte aí de tentar transformar do jeito mais simples possível, que é algo que eu sou fã também, irmão. E eu queria perguntar para você, meu cara.
Legal.
Pô, eu acho que ainda vou me ater um pouquinho mais às pessoas que estão começando, que acho que talvez seja o principal público nosso aqui hoje, cara. Inclusive eu me incluo nessa aí para pegar umas dicas contigo. E aí, o que que você mais vê assim? Você falou, pô, a galera da calistenia tá treinando bem, mas eu vou te passar algumas coisas aqui que acontecem muito, sendo que uma delas tu já explicou aqui pra gente, que é quando o ombro não encaixa. E muitas vezes isso é atrelado à mobilidade que você falou, certo? Mas confirma pra ver se eu não tô errado.
Sim.
Também existe um componente técnico, né? Existe uma formatação ali, você vai buscar encaixar aquela posição. E muito passa pelas tuas escápulas, né? Então você tem uma parte técnica desse encaixe. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa parte técnica e sobre o porquê que é tão instintivo a galera dar aquela selada, né? Ficar naquela postura que o calistênico chama de banana. Aí já falando um pouquinho mais do quadril. Eu, pelo que eu reparo, essas são as coisas que as pessoas mais erram no primeiro momento. Aí eu queria te perguntar o porquê que você acha disso tudo.
Então, tentando trazer aqui da maneira, de novo, mais simples possível, né? Aí, porque a ideia é sempre manter a coluna o mais reto possível. Como é que a gente faz isso? Né? Na handstand, a coluna, ela faz o handstand, né? Tipo, o que eu falo de ombro, com quadril, se a coluna tá reta, então você vai ficar alinhado, né? Basicamente assim. E a perna acompanhando, né? Claro. Quadril. Então, assim, quando a gente tá. Para quem tem problema de postura, por exemplo, né, hiperlordose, hipercifose, o ombro para frente, então, às vezes a pessoa tá ali, toda errada, né, assim, aí você fala para ela, arruma a lordose, a pessoa tenta arrumar, arruma o ombro agora, a pessoa tenta arrumar, ah não, mas você aumentou a lordose ali, a pessoa tenta arrumar, aí a pessoa, tipo, melhora uma coisa, piora outra, melhora outra, e fica nessa coisa, esse ciclo, né? Se você chega para a pessoa e fala assim, cresce o máximo que você conseguir, tenta ficar o mais alto que você puder com a coluna. Naturalmente, a pessoa vai arrumar a hiperlordose, vai arrumar a hipercifose, vai ajeitar o ombro que estava ali para frente, pronto, a pessoa está alinhada. Então, para quem está começando, isso também é uma maneira. Pô, faz o handstand, pensa em crescer. Empurra ali o ombro o máximo que puder e pensa em crescer o máximo possível. Naturalmente, ela vai encontrando o caminho do alinhamento ali, né? Eu gosto de falar assim, tem que imaginar que tem um cabo de aço puxando o seu pé lá para cima e você tá, né, tá aí como se estivesse pendurado por esse cabo de aço. Naturalmente, a pessoa vai buscando, vai encontrando o alinhamento dela, né? E a partir disso, né, depois desse pensamento principal, de se alinhar, de crescer. Aí, se tiver algum detalhezinho para arrumar, aí arruma. Mas, em primeiro lugar, eu acho legal a pessoa ter esse pensamento predominante. Ah, não, eu vou crescer aqui, vou empurrar e vou crescer ao máximo. Mais fácil, mais objetivo, mais simples, né? Mais aplicado ali.
Eu vou, inclusive, vou aderir a essa daí. Quando eu estiver lá na parada de mão, eu vou trazer esse pensamento aí. E faz sentido mesmo. O Ricardo Calistenia, não sei se você o conhece, mas é uma das figuras mais queridas aí do cenário do
Conheço.
Street Workout, mandou uma pergunta aqui, ó. O que que você acha mais complicado, irmão? One Arm Handstand, o flag, Peraí, deixa eu só confirmar aqui que aparece um pouco pequeno para mim. Mas é isso, One Arm Handstand ou Flag One Arm? É isso, né, Ricardo? A sua pergunta. E eu já vi você treinando, pelo menos você pratica para essa linha também. Então eu sei que você vai estar pelo menos familiarizado aí. O One Arm Handstand é absoluta, mas o Flag eu acredito que você também já deva ter tido algum contato aí.
Sim, sim. É, eu acho... Depende, eu acho que depende. A One Arm Straddle, ela é mais fácil do que a Flag. Mas a One Arm Full é mais difícil do que a Flag. Tá? Depende da posição da perna ali. É, porque a Straddle, se você não tiver no alinhamento ideal, você consegue segurar. Na Full é mais difícil. Na Full você tem que ter uma técnica mais refinada. A Flag... Você precisa de uma mobilidade boa, né? Tem que ter um equilíbrio, uma consciência corporal boa também, mas é menos do que na Straddle. Na Straddle não, desculpa, na Full One Arm, isso. A Flag você consegue sustentar ali mais na força, de repente, consegue segurar ali mais do jeito que dá. A Full One Arm, assim, é puramente técnica, tem que estar bem alinhado, tem que estar bem certinho ali. Por isso que eu considero mais difícil, por essa parte técnica mesmo.
Deu para entender. A versão final ali do One Arm, ele acaba sendo mais... tem algumas coisas na calistenia do Street Workout que funciona assim, né? Talvez se for relativizar o straddle planche para o full planche, pode ter alguma outra coisa no meio do caminho. Mas aí, no teu caso, também tem esse alinhamento, né? Que você falou, que aí cobra mais caro, né? Na questão do alinhamento ali, senão vai, provavelmente vai despencar mais rápido, pelo que eu consegui entender. Galera, eu vou ler a pergunta do chat agora. Então, se alguém quiser escrever nesse momento, vou ler todas as perguntas que estão aqui cravadas para a gente. É, mais uma vez, deixa o coração aqui embaixo, à direita, e acompanha aí, escreve para a gente que está acompanhando, manda um joinha, que isso funciona para divulgar cada vez mais a live. Vou ler aqui, vou passar todas as perguntas para o Arbon. Pera, Arbon, que eu sou um cara que eu mexo no Instagram, mas às vezes aparece uma novidade aqui. Como eu fiz uma caixinha de perguntas antes, tem um monte aqui que era da minha caixinha de perguntas. Então eu estou tentando transferir só que é para você aqui. Arbon, há quanto tempo? Quanto tempo que você falou mesmo, irmão, que você começou a treinar no circo em si?
No circo fazem 10 anos. No handstand fazem 3. Assim. Mais seriamente resistente, 3 anos.
Show de bola. E aí, eu recebi muita pergunta, cara, coincidentemente, porque até então não tinha anunciado a nossa live, da galera falando sobre o equilíbrio mesmo. Então, eu queria fazer essa pergunta do Thales, meio que de modo geral. Galera que tem dificuldade com equilíbrio, tem alguma dica especial ou é prática em cima de prática?
É, além da técnica que eu falei, né, só recapitular, caso não tenha visto, o ombro faz a base, quadril é o direcionamento, então sempre buscar o quadril em cima dessa base que é o ombro, né, e fortalecer a cintura escapular. Outra coisa também é assim, o equilíbrio está nas nossas mãos, né, o destino do handstand está literalmente na palma das nossas mãos, né. Então assim, uma coisa que eu percebo muito: tem gente que não aplica força de verdade na mão, né? Que é onde está o nosso equilíbrio. A pessoa às vezes joga, deixa a mão assim esticada, chapada no chão, não coloca ali aquela, sabe, força de verdade para sustentar ali e tal. E aí, falando um pouco mais dessa pegada aqui, né? Que é uma coisa que ajuda bastante. Se o dedo estiver esticado no chão, você não consegue aplicar muita força com o dedo esticado. Se você dobrar ele assim, fazer tipo de uma garra, né, apertando o mesmo chão, você consegue aplicar muito mais força, né, uma coisa que ajuda. Mão virada para dentro também te deixa numa posição de ombro que não fica desfavorável para o encaixe, né? Então sempre tenta deixar ela ou reta ou até mesmo um pouquinho rotacionado para fora, pouca coisa. Isso vai ajudar você a encaixar o ombro melhor e aplicar força mesmo, né? É colocar assim tudo de você para segurar ali no máximo, assim, não desistir. É assim, handstand é atividade, é a arte dos teimosos mesmo, né? Porque a gente está fazendo assim o contrário da natureza que nos foi imposta, né? A gente foi feito para andar com a mão, com a perna, a A gente tá querendo andar com a mão, tá fazendo o contrário, ficando de ponta cabeça. Então, assim, a gravidade vai querer te derrubar toda hora. Você tem que ficar o tempo inteiro no seu máximo ali. Tá? Não, vou ficar aqui, vou ficar. Né? Acho que isso é uma coisa que, para quem tá começando, essa mentalidade, o sangue no olho mesmo, para segurar ali o equilíbrio, é importante.
Show de bola, meu caro. Acho que se emenda na pergunta do Rafael aqui, ó. Que ele fala, mesmo sendo um movimento técnico, o que mais trava uma pessoa evoluir no handstand e não saber o porquê está estagnado? Então, para aquele cara que está treinando, que está perseverando ali, mas que ele encontrou um momento em que ele está estagnado, você já passou por isso? E o que você falaria para esse cara?
Já passei. Provavelmente é algum problema, principalmente de encaixe mesmo. Né? Às vezes, a pessoa faz ali. Como eu falei, não tem a cintura escapular muito fortalecida. Então, o que eu vejo muita gente, né, que acontecia comigo também. A pessoa joga handstand, ela joga certo, ela consegue sustentar. Mas aí ela faz assim. Aí ela empurra, faz força, aí volta. Aí faz força, volta. E fica nesse jogo. Parece que tá fazendo meio que uma flexão ali, né? Fica ali. Então, para essas pessoas, né, se esse for o caso, não sei qual que é o caso específico dele, né? Mas é trabalhar muito em cima do encaixe. No final das contas, parada de mão é sobre encaixe de ombro. Isso é o mais importante de tudo. Então, uma coisa tem que estar muito forte, muito firme mesmo. Né? Vai para a parede, fica ali com a barriga encostada na parede, tenta empurrar ali e sustenta a posição, empurrando o máximo que conseguir. Fica lá, tem essa resistência de encaixe, né? Além dos exercícios de cintura escapular, né, que eu passo com os elásticos, também o exercício prático mesmo, né? Caso você não consiga fazer isso no handstand sem apoio da parede, faz na parede, fica ali. Ah, cansou, tá caindo de novo, empurra. Isso, né? Consequentemente, quando você for fazer sem a parede, você vai pegar esse hábito de sempre ficar empurrando no máximo possível. E isso é uma coisa que vai te fazer deslanchar depois, né? Porque assim, esse joguinho aqui, se você tiver no alarme, você não consegue. Você não consegue sustentar um andar desse jeito. Né? Tem que ficar ali travadão, firme. Né? Então, é uma coisa que todo mundo precisa treinar e é uma coisa que eu vejo que muita gente não consegue avançar pro andar justamente por causa disso. Né? Às vezes a pessoa fica 2 minutos no handstand, mas fica ali. Aí não dá para fazer o andar desse jeito.
Isso aí. Cara, esse tema ele é tão técnico que eu tô anotando toda hora aqui, vai ser difícil de eu pegar os cortes. Porque, cara, aqui, ó, anotei. Pensa no crescer na posição, que é uma dica que eu achei legal pra caramba. Eu anotei força na mão, né? Faz aquela garra, porque é uma dica interessante. Já tô anotando aqui que parada de mão é sobre encaixe de ombro. E era exatamente esse o objetivo aqui, irmão. Porque pegar alguém com a tua experiência pra poder falar as coisas que você, tipo, cara... Travei aqui, o problema maior costuma ser aqui, o detalhe geralmente é aqui. E aí era esse tipo de experiência mesmo, cara. Acaba sendo assim, uma live muito proveitosa tecnicamente, acredito que para todo mundo aqui, mas para mim também, eu gosto muito desse tema, então é uma satisfação enorme, cara. Eu queria te perguntar. Pô, valeu, tamo junto, cara. Queria te perguntar se você tivesse assim, um top 3. Drill, né? Aquela ferramenta, aquele exercício, tipo, sei lá, você vai falar, pô, eu vou fazer aqui na parede, eu vou fazer aqui agora o tanque, qualquer coisa. Assim, ferramentas técnicas, top 3 que você acha, assim. Claro que vai ser, cada pessoa precisa mais de uma coisa, outra pessoa precisa mais de outra, mas se você tivesse que eleger as 3 melhores, quais seriam essas, meu caro?
Eu vou passar exercício, assim, para quem já não tem medo de fazer handstand, e está buscando justamente o alinhamento e equilíbrio da handstand. Beleza? Os 3 dentro dessa circunstância aí. Para o alinhamento, o que eu jogo melhor? Você, de barriga virada para a parede, vai ficar bem pertinho, né? Você vai andando ali com a mão até ficar bem pertinho da parede, vai deixar o corpo todo mais alinhado possível, né? Aplicando tudo isso que a gente falou, já falou aqui, né? E vai deixar o flex na parede. Flex que eu digo é o pé. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o pé aqui. Ai, não, vai. A câmera tá ruim. É o pé assim, ó, tá? É o pé assim. Esse é o flex. Eu não sei se vocês usam essa nomenclatura aí no, na calistenia. A gente usa flex assim e ponta de pé assim, né? Pé de bailarina, né? Então, assim, você vai ficar todo retinho, vai deixar o flex ali encostado na parede, só o dedão ali encostado na parede, o corpo todo aqui reto. Aí, dessa posição, você vai trazer um pé para a ponta e outro pé para a ponta. E vai tentar sustentar ali nesse alinhamento. Aí, se voltar na parede, de novo, faz o flex, um pé para a ponta, outro pé para a ponta. Assim você vai treinar em cima do alinhamento certo, entendeu? Já vai memorizando qual que é o alinhamento. Tá, esse é um exercício. Aí, outros dois exercícios, né? Basicamente, no handstand, você vai cair ou para frente ou para trás, né? Com as duas mãos. É basicamente isso. Aí você tem que aprender a aplicar força caso você sinta sua perna caindo para frente ou caso caia para trás. E como você vai adquirindo essa consciência, né? O jeito que eu gosto de trabalhar. Vai ficar uma certa distância, mais ou menos 2 palmos da parede, com as costas viradas para a parede, com as duas pernas, dois pés encostados na parede. Na banana, né? Que vocês chamam assim. E dessa posição, vai tirar os dois pés da parede só com a força dos dedos. Não é para dar impulso, não é para separar as paredes, as pernas, é para trazer as duas pernas juntas para o alinhamento. Assim você aprende a aplicar essa força dos dedos, de trazer com o quadril, né? E aí, quando você estiver na handstand, perna estiver passando, você vai saber o que fazer. E o outro exercício é a mesma coisa, só que o contrário. Vai pegar ali 2 palmos da parede também, né? Igual o outro exercício, igual o primeiro, só que vai ficar um pouco mais distante. Deixar os dois pés na parede, vai tirar da parede os dois pés juntos, né? Esse terceiro é o mais difícil. Né? É difícil pela justamente assim pela compreensão, né? Tipo, a pessoa fica meio que ali, e agora o que que eu faço? Mas assim, é isso mesmo. Por mais difícil que seja, né, tenta encontrar uma maneira ali sem dar impulso para tirar a perna da parede. Quando você entender essa força, aí pronto. Aí você aplica a mesma coisa no handstand. Na minha opinião, esses são os 3 melhores.
Cara, muito bom. Essas dicas aí valem ouro, galera. Quem estiver acompanhando aí, porque é um apelo técnico que, pô, se for fazer sozinho, vai demorar chegar nessa conclusão. Se for começar a treinar e tal, e mesmo pesquisando lá no YouTube, vai ser um pouco difícil você chegar numas soluções dessa aí, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, mais um relato do Thales. O Will Extremo manda aqui, ó. Como foi criado o nome artista? Já explicou, mas teve algum motivo especial ou somente por causa do teu sobrenome? Como é que foi que teve alguma origem diferente da que você já falou aqui, irmão?
É que é uma história muito longa, e é bem pessoal, na verdade, isso. Então, deixa para a próxima.
Tá bom,
Beleza?
beleza. Se quiser falar, tá tranquilo. Vamos passar aqui. Depois eu pergunto essa história aí. Treinar com a
Sim.
mão no chão ou na paralela? Essa é uma pergunta que também bastante pessoas fazem, esqueci de perguntar. Bom, treinar no chão ou na paralela, as diferenças, o que que é melhor, o que que é pior, quais são vantagens e desvantagens aí?
Então, na verdade, é simplesmente como você aplica a força, né? Um você vai usar os dedos, o outro você vai usar o punho inteiro. Daí, assim, vai muito do costume da pessoa. Por questão de força, você tem mais força na paralela. Você consegue, né, aplicar mais força ali. Mas, de repente, alguém que só treinou no chão, aí vai para a paralela, vai estranhar, né? Então, vai muito, assim, do costume também. Mas eu, particularmente, não vejo muita diferença. Na handstand, com as duas mãos, não vejo muita diferença. Na handstand, one arm, eu acho mais difícil na paralela, principalmente se a paralela for fina. Se for uma pegada fina, se for grossa, assim, você conseguir aplicar bastante, segurar bem, até que fica mais fácil. Mas quando é fina, eu acho muito difícil, assim, acho que dificulta bastante a paralela fina, para one arm.
Show, mais ou menos a resposta que eu costumo passar também pra galera. E aí a galera, cara, você deve sofrer bastante com esse tipo de pergunta. Porque a galera que gosta do handstand, aí o calistênico normalmente ele faz aquele perfil ansioso, né? Salve, Ronaldo. Daí a galera tem lá seus 2, 3 meses de treino, começou a ficar um pouquinho parado, já tá pensando no anarme handstand. Então a galera tá perguntando muito sobre o anarme aqui. Não é o caso do Robson, porque eu conheço ele. Ele tá fazendo uma pergunta realmente técnica, de curioso, mas de um jeito positivo. E ele quer saber de você quais são os requisitos do Unarmed Handstand. Mas já te adiantando que tem um monte de perguntas sobre o Unarmed aí, que a galera é fissurada nele.
Aham, sim. É, eu sei bem como que é. Os requisitos, cara. Primeiro requisito, né, que nem você falou aí. A pessoa já tá ficando um pouquinho com as duas mãos, já quer passar pra uma, né? Então, o primeiro requisito é justamente você ter uma handstand com as duas mãos dominadaça. Assim, tipo, você faz, fica ali um minuto e desce porque quer, entendeu? Tipo, não precisa ser necessariamente um minuto. De repente você consegue só ficar, sei lá, 40 segundos, mas que seja algo realmente dominado, né? Que você sabe o que está fazendo, não cai por besteira, né? Não está fazendo meio que na sorte, está dominado, está firme. Não tá ali, né, que nem eu expliquei, fazendo aquelas flexões, tá o negócio ali, realmente uma handstand rígida, né? Por quê? Qualquer errinho que você estiver fazendo na handstand com as duas mãos, quando você tiver com uma mão, vai virar o capeta. Vai ficar assim, impossível, né? Então, com as duas mãos tem que estar muito perfeita, muito boa, muito fácil mesmo. Quando tiver muito fácil, ridiculamente fácil, a gente sente com as duas mãos, aí você passa para uma mão. Então esse é um requisito, né? Outro requisito, cara, que eu falei no começo da live, né? É a paciência mesmo. É um requisito, para você pegar o learning, você tem que ser um cara paciente. Se você não for paciente, você tem que desenvolver essa paciência, essa persistência. Porque você vai treinar muito, vai treinar muito. E assim, quando você estiver quase conseguindo... Ó, vai ser assim, ó, no começo, vai parecer que você nunca vai conseguir fazer isso. Aí você vai treinar muito, vai treinar muito, vai treinar muito. Aí vai chegar, você vai melhorando, vai melhorando. Aí finalmente você vai começar a entender. Aí depois de umas duas, três semanas treinando assim, como se você sentindo que você já está entendendo, aí vai parecer que você voltou pro começo. De novo, não tá entendendo mais nada. Parece que não vai conseguir nunca. Mas aí é o momento de você persistir mais ainda. Vai ter que ter persistência. E a maneira de treinar, né? Uma coisa que eu vejo muito na galera da calistenia, né, street workout, o pessoal faz tentativa de one-arm. Ah, vou fazer uma tentativa de one-arm, né? Faz a handstand, joga, tira a mão e tenta ficar ali. O one-arm não é tentativa. O one-arm é você buscar compreender o movimento, né, compreensão do movimento e consciência corporal, né? Ou você sabe, vai lá e faz porque sabe, ou então você não sabe e precisa treinar para saber, para entender, né? Então isso é uma outra coisa aí que a galera fica muito irritada quando treina, né? Mas passa pro Anarme, fica nervoso, fica fazendo tentativa e erra. Cara, você tá aí para errar mesmo. Né? Se não estivesse errando, se já soubesse fazer, não precisaria treinar. Né? Então, essa coisa de você treinar, transfere para o Monarch, fica ali nos dedinhos, né? Para isso que serve, para você começar a entender o encaixe. Né? Não tenta tirar de uma vez, isso aí só vai... Uma coisa que deixa estagnado é isso também, né? A gente falou de estagnação, né? O cara fica estagnado porque ele tenta passar e tirar a mão rápido. Não. Ele nunca entende o movimento, né? Então passa... Fica no dedinho ali, compreende o que está acontecendo, sente o seu peso corporal numa mão só ali, aquilo que eu falei, né? Todo o seu peso corporal convergindo num ponto só ali na sua mão. Aí com o tempo você vai tirando o peso aqui, mas não tira o peso e já tira, não. Tira e volta, fica no dedinho só. Eu até hoje, eu treino ficando no dedinho só, para sentir o meu alinhamento. De repente, quando eu quero... refinar alguma coisa, deixar mais alinhado, sinto que eu tô meio que fora do alinhamento, eu fico ali no dedinho, só para voltar a memória, né? Porque é uma coisa que você não precisa focar tanto no equilíbrio, você foca mais na técnica. Então é para isso que servem essas progressões, né, do Unarm. E a progressão do Unarm é demorada, é chatinha, né? Tem que ter essa paciência, essa metodologia aí, esse caminho aí, né?
Cara, é só de café.
E o restante...
Pode falar, desculpa.
Não, assim, o restante do Unarm, né, são os pontos principais que são os mesmos, basicamente, da handstand. Né, que o seu ombro tem que estar fortalecido, cintura escapular, encaixado, e o quadril tem que estar em cima desse ombro. Né? Então, assim, na handstand, o quadril fica em cima do ombro ali, se olhar lateralmente, E no long arm você tem que transferir o quadril, né? Não pensar em transferir a perna, pensar em transferir o quadril, deixar o quadril em cima do ombro. Né? Uma outra coisa aí que eu vejo o pessoal, às vezes, passando a perna, fica meio que metade flag e metade long arm, não fica nenhum nem outro, né? Aquela coisa meio estranha. Né? Então, no long arm é bom você ter essas coisas bem claras, essa diferença. Ou é flag ou é long arm. No long arm, a sua perna não quebra do quadril, fica uma coisa só. É o quadril e a perna acompanhando. Na flag, a perna fica quebrada assim, né? Então tem que ter isso bem claro e transferir, se for fazer o monarca mesmo, transferir o quadril em cima do ombro. É isso.
Show de bola, irmão. Só dica fera. Gostei de várias aqui. Acho que essa também que você falou de tentativa, né, cara? Isso acontece demais mesmo. Pô, a galera vai lá, jogou, mas não fixou nada, né? Talvez não absorva tanto desse treino, né? Então, esse treino não vai ser aquele treino que vai te ajudar, de
Isso.
fato. E isso acontece muito, cara. Então, é uma dica que eu até anotei. Eu falei, depois eu vou ter dificuldade de selecionar só alguns pontos aí, porque esse tema é muito técnico, né, cara? É muito rico, assim, tem muito detalhe. E é legal ver você falando assim, porque, cara, clareia muita coisa aqui para mim, acho que para todo mundo. Salve, Bia, Beatriz, Temo, galera do Extremo tá em peso. Galera, você tem bastante contato através da Infinity, né? Imagino eu lá, mas tem bastante da galera de lá, da Nordeste. Muito
Nossa, a
difícil
galera é
ver, mano.
demais, cara.
Os caras são gente boa, né, velho? Eu até hoje que entrevistei aqui é
Muito.
só, pô, galera, gente boa, mulherada, gente boa. Eu também tenho bastante carinho por eles lá, cara. Deixa eu ver aqui, Armon. Tem mais pergunta para você? Deixa. Beleza. O Léo Wagner, ele pediu uma versão top 3 agora. Só que dessa vez, como eu te falei, que a galera tem muito interesse, voltado para o Onarm Handstand. Então, top 3 de ferramentas para o Onarm Handstand, Armon.
Tá bom. Ó, vou passar. São basicamente os mesmos exercícios, mais ou menos, só que cada um tem a sua importância. Tá? O primeiro exercício, da Onarm Handstand. Vai transferir, ficar nos dedinhos ainda, né? Só nos dedinhos ali. E você vai ficar na straddle por 15 segundos. Vai ser só isso. Straddle. 15 segundos, tá bom. Aí depois, você vai fazer a mesma coisa na full, tá? Transferir na full, ficar nos dedinhos. E vai filmar os dois, beleza? Filma os dois, vê como é que você faz. Beleza. Aí depois, vai fazer o handstand. Vamos supor que eu vou passar aqui para a esquerda, né? Aí eu vou abrir só a perna esquerda. Só um pouquinho a perna esquerda. E eu não vou fazer nem a straddle, nem a full. Vou ficar ali com a perna. Né? Quem acompanha o treinando vê que eu faço bastante essa posição aí, que é uma semi-straddle ali. E aí você vai ficar numa posição, né? Se você fizer certinho, a sua perna vai ficar exatamente alinhada com o braço. Vai fazer uma linha, né? O braço esquerdo com a perna direita. E se for para a mão direita, vai ser a mão direita com a perna esquerda. Né? Essa linha significa que o seu quadril tá na posição certa em relação ao ombro, que eu falo, o quadril em cima do ombro, né? E vai buscar fazer isso. Aí, como eu falei para filmar, vai comparar os três. O que você vê de diferente dos três? Porque às vezes a pessoa, quando vai fazer a straddle, ela passa de um jeito. Quando vai fazer a full, ela passa de um jeito ali. E quando faz esse daí, que é o jeito certo de transferir, vai ficar alinhado de verdade, aí ela faz. Né, talvez faça de um jeito diferente ou não, depende de cada um. Né, se já estivesse fazendo certo, vai fazer igual. Mas é bem difícil a pessoa de cara já fazer tudo certo. Né? Então, depois de comparar isso, a gente vai tentar passar todas da mesma maneira que fez essa última aí, dessa transferência da semi-straddle ali. Né? Então, vai passar, pode passar, por exemplo, a semi-straddle e depois abrir. Ou pode passar a semi-straddle e depois fechar. Que aí você fica sempre no alinhamento certo. Né? E treina esses três, essas três posições, sempre nos dedinhos ali. Busca ficar ali 15 segundos. 15 segundos, tá? Tá conseguindo ficar 15 segundos com 5 dedos? Aí vai para 4 dedos, 3 dedos. Até ficar 15 segundos com um dedo só. Aí quando tiver conseguindo ficar 15 segundos com um dedo só, aí vem o desafio maior ainda. Que é o quê? Você vai passar straddle, vai fechar e abrir a perna 10 vezes no controle, sem ser muito rápido. Fechar e abrir a perna. Isso aí vai te dar... Eu considero esse um dos melhores exercícios, porque ele te dá um equilíbrio, uma consciência corporal muito boa, de você conseguir manter toda a estrutura do handstand movimentando as pernas e se concentrando em várias coisas ao mesmo tempo, né? E permanecer no equilíbrio, né? Independente da perna mexer, a estrutura é a mesma, né? No final das contas, esse que é todo o trabalho, que você entender que não é para ter diferença da straddle para full. Né? Muita gente acha a full on arm muito difícil, mas não é para ser mais difícil. Se você estiver no alinhamento certo, é a mesma técnica. Ou você está com a perna aberta, ou você está com a perna fechada. Mas todos estão em cima do braço, do ombro, quadril. Né? Diferente de uma planche, né, que você fica ali, ó, e a perna fica muito mais longe do eixo central ali. Né? Ali não, ali é um eixo vertical, então não vai pesar mais se você estiver no alinhamento certo. Né? Então todo é um trabalho para isso. É isso aí. Esses são exercícios que eu considero ideais para você pegar um arm.
Maneiro demais. E é isso, galera. Não fica tentativa solta aí. Não que, pô, é que ele já falou, não é tão proveitoso, né? Não que talvez seja errado aí, mas realmente não vai ser tão proveitoso. É. Dá para ter um apelo mais técnico e aí seguindo essas dicas aí que vai te ajudar mais com certeza. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza, o Will Extremo perguntou qual o melhor exercício para um arm hands. Meio que a gente já jogou incumbido nessa pergunta aí. Tamo junto, Will, se quiser mandar mais alguma. Galera, a gente já tá praticamente encerrando. Não vou alugar o Armon aqui em pleno domingo. Também não vou alugar tantos senhores aqui de Páscoa, né? Mas eu vou com certeza responder todo mundo que já mandou aqui, ó. Cara, se eu bem entendi essa pergunta do Leonardo, Armon, ele fala aqui, ó, como trabalha a força do abdômen para subir na handstand? Eu tô imaginando que ele tá falando da press. Não sei se você teve a mesma percepção que eu. E é uma pergunta que a galera faz muito mesmo, né? Acho que envolve mobilidade lá também. Você já deu aquela dica muito boa do quadril, né, cara? Que é o que faz ficar leve, né? Igual você acabou de dizer agora, botou na vertical, fica tudo mais leve. E aí você joga o quadril mais alto, já meio que resolve o problema. Se não, vira planche, né, cara? E planche é mais pesado.
Isso.
É outra ideia de
movimento. Com certeza.
Mas e aí, o que você tem para dizer sobre o press handstand?
Cara, ó, para o handstand, no geral, é muito bom você trabalhar toda a região do abdômen no geral. Assim, abdominal, todo abdominal que você fizer vai te ajudar. Abdômen, oblíquo, lombar, tudo isso é bom você fortalecer. Tá? Mas para o press, quem treina handstand, calistenia, street workout, normalmente já tem a força de fazer a press. O que não tem é a consciência corporal mesmo, né? Entender de onde vem essa força. É isso que é o mais difícil. Eu, particularmente, eu tive muita dificuldade para aprender a press. Eu tinha bastante força já, mas não entendia como que era o movimento. Uma das coisas que me fizeram entender é assim, ó. É uma coisa que a gente vai ter que pensar um pouquinho aqui, mas no final das contas vai fazer sentido. Porque assim... O nosso quadril, quando a gente está na posição da press, né? Os pés no chão, mãos no chão, o quadril está voltado para cima, certo? Então, assim, a gente vai fazer a press straddle. Quando a gente for fazer a força de abrir a perna, a gente vai conseguir abrir só até um tanto, certo? Até o limite ali do equilíbrio, da flexibilidade da pessoa. Se a gente continuar fazendo força de abrir a perna, essa força tem que ir para algum lugar. Você não consegue mais abrir a perna, mas existe uma força sendo aplicada ali. E como o quadril está direcionado para cima, essa força de abrir a perna além do limite fisiológico da pessoa de flexibilidade, né, faz essa força ir para cima, levando o quadril para cima. Então é um jeito, assim, é uma maneira de você, para quem não entende ainda a técnica de subir o quadril, né, mesmo, é uma maneira de você começar a aplicar essa força de uma maneira mais fácil. Daí aí você começa a entender como que sobe o quadril. Né? Um outro jeito para você começar a entender e aplicar essa força é você dar handstand e fazer a negativa. Né? Desce a perna, pode ser na straddle, na full, Vai descendo a perna, desce a perna o máximo que conseguir e depois desce o quadril por último, tentando descer o mais lento possível, segurando, sustentando. Se conseguir parar ali antes de encostar no chão, melhor ainda, né? Ou então você pode descer um pouquinho e subir de novo. Assim você vai, né, também fazendo uma progressão, né? É sempre maneiras que a gente encontra de fazer progressões para os exercícios, né? Principalmente esses exercícios que são de difícil compreensão, né? Compreensão do movimento em si, né? Consciência corporal, né? A gente vai adquirindo essa consciência corporal aos poucos mesmo. Então, essas são maneiras para conseguir isso progressivamente.
Mais uma vez, show de bola. Nem tinha parado de pensar ainda nesse lance que você falou, né? De continuar ali, talvez tentando abrir mais o espacate, que já naturalmente é essa força para cima. Pô, é aquela coisa assim, que talvez você não pense sozinho, mas quando alguém fala, faz sentido na tua cabeça, saca? Aí você falou assim, eu falei, caramba, dá pra pensar por esse lado, é simples e é efetivo. Jailson mandou um salve aqui, nosso camarada em comum, falou aí, ó, mestre do balance, salve meu mestre do balance.
Salve pro Jailson, mano. Galera.
Galera, estamos fechando aqui, deixa eu ver, pra quem treina muito flexibilidade, vou passar essa daqui, ó, do Ellison. Tem relação, Armon, ser muito flexível para a questão do one arm ou não mais? Já não mais estamos falando de grandes níveis de flexibilidade.
Não entendi. Para quem é flexível, se tem alguma interferência?
Sim, ele tá falando aqui, ó. Para quem treina muito flexibilidade, consegue ter mais facilidade na one arm? Eu acredito que do ombro ainda estará lá em vigor, né? Mas talvez não tão mais quanto do handstand bem encaixado convencional, né? Ou tem alguma outra influência?
É assim, né? Para quem é muito flexível naturalmente, depende de como que é essa flexibilidade, né? Tem pessoas que naturalmente são muito flexíveis. E essas pessoas têm a tendência de não ter muita estabilidade no ombro. Isso acaba atrapalhando um pouco. Essas pessoas que são muito, sabe, essas pessoas que já nascem assim, super flexíveis, precisam fazer um trabalho maior de fortalecimento do que eu falo da cintura escapular, né? Essas pessoas têm tendência de deslocar o ombro fácil, por exemplo, né? A estabilidade do ombro acaba sendo um pouco comprometida pela grande flexibilidade, né? Então aí trabalha bastante fortalecimento da cintura escapular. Agora, na parte de perna, né, ou até mesmo de quadril para fazer as flags, tudo isso ajuda bastante a flexibilidade, ajuda inclusive para você conseguir encaixar melhor, né? Às vezes a flexibilidade do ombro consegue te alinhar melhor, né? Você já tem essa mobilidade, essa facilidade. A perna, às vezes na straddle, você tem muito mais abrangência para buscar o equilíbrio, né? Caso você saia um pouco do equilíbrio, você consegue arrumar um pouquinho com a perna, tem muito mais para flag, consegue movimentar muito mais, acaba facilitando sim. Desde que você esteja bem fortalecido ali, com o ombro bem estável, acaba facilitando. Ajuda bastante.
Show de bola, irmão. Eu vou te passar a última pergunta aqui do Guilherme. A galera perguntando aqui sobre a origem do teu nome. Ele já falou no início da live, galera, virou um nome artístico, né? Mas está vinculado ao sobrenome. Vou te passar essa última do Guilherme aqui, que ele pergunta o seguinte: além da parada de mão na parede, tem algum outro exercício de fortalecimento para ombros? Aí eu queria emendar uma pergunta minha também: como é que na rotina, assim, faz uma musculação voltada para isso, faz uma calistenia, né, como a galera gosta de dizer, aqueles fortalecimentos mais sets and reps, como é que é o treino em relação a essa parte, assim, existe esse foco ou não, Arbon?
Sim, tem. Eu faço um treino uma vez por semana, totalmente direcionado para a estabilidade do ombro. Então, assim, naturalmente, o meu ombro tem a tendência de ser um pouco voltado para frente. Como eu treino muito mais resistente, eu acabo fortalecendo mais essa parte da frente do ombro, do peitoral, né, a parte de cima. Isso deixa o meu ombro um pouco para frente. Então, eu faço uma vez por semana um trabalho de fortalecer a cintura escapular, fazer uma estabilidade melhor do ombro e corrigir isso aqui também, né, que acaba, consequentemente, me ajudando também para o encaixe, né, o ombro mais para trás me ajuda a encaixar melhor na handstand. Aí eu vou para a musculação, né, para academia, E eu faço basicamente exercícios da cintura escapular, deitado ali no banco, né? Faço bastante aqueles levantando o halter assim, faço. Nossa, é um monte de exercícios. E depois de fazer esses exercícios, eu faço um pouco de peito. Mas aí eu faço o peito já com os músculos da cintura escapular trabalhados, né? Já encaixados. Então eu consigo encaixar melhor os exercícios de peito. Fica numa posição mais favorável ali, né? Eu faço esse treino, eu sinto que me ajuda bastante. E também, sempre antes de treinar, eu faço com elástico, sabe? Os elásticos. Eu faço, né, para baixo, para o lado, para cima, faço bastante manguito rotador. Esses são os exercícios que eu faço todo dia. Antes de treinar, eu faço sempre. Tem outro também que eu seguro assim, o elástico e vou abrindo assim. Né, sinto que, ao mesmo tempo que alonga, fortalece bastante o trapézio, ali o dorsal, o romboide, tudo. Eu faço todo dia.
Show de bola, cara. Muito esclarecedor mesmo. Eu sempre falo pra galera, depende disso aqui, pô, o atleta profissional, ele faz. Você que tá treinando, faz também, porque você vai usar ali naquela estrutura. É importante fortalecer. Esses são os pontos que eu mais bato aqui, independente até do nível, né, cara? Porque se você tá começando, aquele estímulo, ele vai ser intenso para você. Então, fortalece. Se o cara é muito bom, ele vai fazer uma coisa muito intensa. E aí, fortalece também, né? É meio que importante para todo mundo. Irmãozão, eu queria muito te agradecer aí de coração, velho. Foi uma live, uma das que eu mais aproveitei tecnicamente aqui, porque o assunto é bom e, cara, você manda super bem. Eu acho que deu para esclarecer muito aí para muita gente. A live vai ficar salva. Depois, se você quiser ver lá, depois eu vou jogar no YouTube. Se você botar no seu canal também, vai estar no podcast. E eu queria muito te agradecer aí por ter batido esse papo com a gente. Você é um cara gente boa total. E muito obrigado mesmo, irmão.
Obrigado, eu agradeço, cara. Gostei muito. Fiquei muito feliz aí com a disponibilidade sua aí. E da galera também, né, que interagiu bastante. Foi muito legal. Prazer, satisfação enorme pra mim.
Mirado, irmão. E aí, pra gente falar um pouquinho mais do seu trabalho, que vai estar divulgado também depois, você já falou, mas vamos falar do teu e-book, é um curso, como é que você vai fazer? Assim, você vai botar um material didático, vídeo, é mais na parte escrita? O que que você pensa em fazer com isso aí para quem quiser ir comprar, de repente, um curso de handstand?
Ó, serão três coisas que eu estou planejando fazer agora, né? Em primeiro lugar, eu vou começar a mentoria individual, né, que aí vai ser um a um mesmo, né? Eu, particularmente, não gosto muito de fazer aula com muita gente, porque eu acho que handstand é uma coisa bem pessoal mesmo. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem suas coisas. Então, eu gosto de pegar uma pessoa e passar um treinamento específico para ela, o que ela precisa, né, para desenvolver, o que ela precisar e tal. Então, é essa mentoria individual mesmo, que aí serão 100 dias treinando comigo. E aí vai ter o meu acesso no WhatsApp. Se a pessoa quiser mandar vídeo do treino dela todo dia, vai mandar vídeo, eu vou corrigir, vou auxiliando, vou passando exercício, passo um treino para a pessoa, né? Faço aula online também, enfim, tem um esquema lá, tem um protocolo, né? Eu vou lançar essa aqui, vou lançar também um curso gratuito, mas é para quem está começando mesmo, né? Para quem não sabe, está no zero ainda, sabe? Não tem medo de fazer. É, nunca teve contato nenhum com nada, né? Quer começar a aprender, né? O headstand, né? Com a cabeça primeiro, é o sapinho ali, posiçõezinhas assim, mais básicas para a pessoa começar a desenvolver uma consciência corporal, né? Um equilíbriozinho ali, uma força e tal. E aí depois, mais para frente, né? Provavelmente em junho, julho, eu vou lançar o meu curso, né? O curso mesmo, que aí vai ser com o mesmo nome que tinha o curso anterior, mas muito mais desenvolvido, né? Do zero, a parada de uma mão. E eu pretendo colocar tudo nesse curso. Eu vou demorar para fazer esse curso, porque eu pretendo mesmo colocar absolutamente tudo que eu sei, né? Ensinar desde né, do zero, e dar primeiros exercícios até o mais difícil, né? O arm flag, o arm press, a descida para elbow lever, subir de novo. Enfim, tudo que eu faço, eu vou ensinar, inclusive as técnicas, né? A parte mental também, né? Que é uma coisa assim que eu considero 50%, pretendo abordar bastante essa parte mental para conseguir mais foco, concentração, né? Ferramentas para você desenvolver isso também no seu treinamento, que é fundamental, né? para treinar uma prática como a handstand, que você precisa mesmo disso. E é isso aí.
Fechado, irmão. Legal. Quem quiser aí, ó, manda mensagem pro Armon. Deu para ver que o cara manja. Quem acompanhou a gente aqui desde o início. E eu acho muito legal. Acho um movimento extremamente técnico. Eu admiro muito quem tem essa devoção, né, cara? Porque o treino acaba sendo para a vida mesmo. Acho que vira até um estilo de vida, né? Vira profissão, vira paixão, vira tudo. E é isso, irmão. Tamo junto. Um grande abraço. Vou pedir para você mandar um abraço agora para a galera, para a gente encerrar aqui. E eu fecho no seu tchau aí para a galera. Tamo junto. De antemão, queria te agradecer mais uma vez, meu velho.
Ah, beleza. Então, bom, quero agradecer também. Eu quero dizer, cara, de coração mesmo, eu estou muito feliz com toda a galera que eu estou começando agora nessa coisa de Instagram e tal, né? E, pô, a galera tá dando uma força, assim, sabe? Principalmente, assim, a galera do extremo ali, Infinity Strange, né? Mas não só eles. Pô, tem muita galera aí que está acompanhando bastante, mandando mensagem todo dia, falando, pô, você está motivando, não sei o quê. Isso me motiva, sabe? Tá me dando, assim, independente, né, da grana, que é lógico, né, eu tô sem trabalhar agora, tô fazendo isso para tirar uma grana também. Mas independente disso, cara, a satisfação de coração mesmo tá vindo, assim, dessa galera que tá acompanhando, tá vindo, tá buscando aprender também, e eu tô muito feliz para ajudar essa galera aí. Então, é isso aí, valeu demais, galera, pela força aí. Vocês são foda.
Valeu, Armon. Até mais, galera. Queria agradecer. Pete, vai estar no nosso GTV, vai estar no YouTube também. Tamo junto, Armon. Muito obrigado. Boa noite para todos. E assim que possível, a gente traz mais lives aí. Outra com o Armon e outras depois com mais feras também. Tamo junto. Valeu, Armon. Um abraço, meu cara.
Valeu, mano. Um abraço. Alô.
Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast Calistênicos. Fique por dentro das próximas edições e siga a nossa equipe também no Instagram e YouTube Online Calistenia. Lá você vai receber diversos conteúdos gratuitos realizados com muito carinho por toda a nossa equipe. Um forte abraço, Calistênico!